senhores deputados, o relatório da Provedora da Justiça arrasa o atendimento nos serviços públicos, aponta a insuficiência de recursos humanos, a falta de formação e as condições deficitárias das instalações. Aponta também graves atrasos na atribuição de equipamentos a pessoas com deficiência, entre outras tantas coisas que podia estar por aqui a apontar. Mas o relatório escolhe a pobreza como tema transversal e não é por acaso. Relata que a atuação do Estado, face a contextos de pobreza, agrava situações de carência. Aponta que a pobreza nos idosos é agravada por falhas na implementação de medidas. Vou deixar aqui alguns exemplos. Desde 2018 que um casal de idosos aguarda por uma habitação social. Se fosse alguém que vem de fora ou os mesmos de sempre, já tinha casa, roupa lavada, carro, tinha tudo. Quase 2 milhões de pessoas vivem com menos de 632 euros por mês. Uma em cada 10 famílias vive com menos de 300 euros. Até Marcelo Rebelo de Sousa, cúmplice e que já vai tarde, confessa frustração pela persistência da pobreza em Portugal. Senhoras e senhores deputados, este é o reflexo das políticas socialistas falhadas. É ainda esse reflexo. Aliás, a pobreza é hoje uma marca registada do PS. Conseguiram registar essa marca. O que é que andaram a fazer em tanto tempo de governação para deixar o país neste estado? Deixam à terra, sejam humildes, tenham vergonha e peçam desculpa aos portugueses pelo estado em que deixaram chegar o país. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor, uma intervenção.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, temos hoje a oportunidade, feliz coincidência, de discutir o relatório da Provedoria de Justiça, precisamente no dia em que se assinala o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E deixava uma nota introdutória. A razão pela qual assinalamos hoje este dia é porque as Nações Unidas deram o passo determinante da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 e houve um papel de uma mulher fundamental neste esforço. Eleanor Roosevelt era na altura embaixadora dos Estados Unidos junto daquela instituição e talvez inspirando naquilo que ela, enfim, em grandes momentos da sua vida convocava como a necessidade de não desistir e achar que há sempre expectativa de melhores dias, nos dias que não são especialmente favoráveis à tutela dos direitos humanos um pouco por todo o globo. Recordemos o exemplo, porque pode-nos dar alguma inspiração para aguentarmos os dias menos simpáticos. O propósito deste relatório é, de alguma maneira, acaba por ser o estado dos direitos fundamentais num determinado país, no nosso país. E, portanto, mais do que verdadeiramente encará-lo como uma lista de compras do que ficou por fazer ou do que tem que se fazer, ele tem de ser efetivamente algo que nos una em identificação de prioridades para melhorarmos o sistema de direitos fundamentais. Portanto, eu percebo que possa não se conseguir resistir à tentação de dizer fizemos isto, fizemos aquilo, resolvemos este problema, resolvemos aquele outro, mas isso é o que é da natureza deste relatório. O Provedor de Justiça, o Provedor ou a Provedora, que ao longo de todo o ano recebe queixas dos cidadãos, formula recomendações, o natural e o expectável é que os governos consigam dar esta resposta. E assim fizeram outros governos do passado, de várias cores políticas, assim farão outros governos no futuro e é isso que deve ser valorizado neste dia de hoje que apreciamos o relatório, mais do que estarmos à procura daquilo que faltou fazer ou daquilo que está feito de forma incompleta. E também já agora, falamos do provedor, não há nenhuma dificuldade, não há nenhum elefante na sala, nenhuma dificuldade em dizer, de momento, o senhor provedor ou a senhora provedora não está eleito. Situação que a República já teve que lidar. Mas dê-se a nota de que os adjuntos do provedor de justiça estão em funções e asseguram integralmente o cumprimento da sua missão, com brio, e todas as pessoas que desempenham funções na Provedoria de Justiça merecem hoje também o nosso agradecimento e o seu empenho. Não percebo o grau de irritação que uma afirmação destas pode gerar. Já aconteceu no passado. Evidentemente é desejável que possa ter lugar a eleição do senhor provedor de justiça, mas não dramatizemos ou não tentamos criar um caso naquilo que é o funcionamento das instituições, que pode não ter sido o mais atempado, mas que seguramente não revela uma dificuldade de funcionamento da instituição, que, volto a dizê-lo, continua todos os dias a responder às queixas recebidas e a fazer recomendações, seguramente a matéria poderá ser alcançada de outra via. Agora, foquemos nos direitos fundamentais relevantes. Eu acho que alguns de nós devíamos resistir à nossa carga, enfim, ideológica não diria tanto, mas às nossas prioridades. Eu acho que reduzir direitos fundamentais, como a Iela há bocadinho fazia, às preocupações com a fiscalidade, como se no fundo a tributação, a propriedade, talvez fosse aquele assunto que quer colocar em cima da mesa, quando temos um relatório tão importante quando foca a pobreza transversalmente, talvez não seja a melhor leitura que faria do relatório. Ele também tem que ter alguma dimensão política, não tirei a tarde para incomodar a Iniciativa Liberal, mas de alguma maneira incomodou-me um pouco a intervenção de há instantes, como se o problema principal que parece estar aqui refletido é aquele em torno da fiscalidade. Não é. Eu acho que o problema... foi aquele que o Sr. Deputado escolheu destacar como das 170 páginas do relatório da Sra. Provedora de Justiça, foi aquelas que destacou. Obviamente não estou a desvalorizá-las, estou apenas a dar nota que há uma dimensão que não pode deixar de perpassar por aquilo que lemos e que se prende efetivamente pela forma como a pobreza, muito transversalmente, através de várias áreas, acaba por ser o principal obstáculo ao exercício de direitos fundamentais. E podemos ilustrá-lo, talvez de forma mais abrangente do que apenas focando nesta dimensão. O sistema prisional, por exemplo, um reiterado elemento que consta dos sucessivos relatórios, que mais uma vez demonstra dificuldade nos contactos com familiares, dificuldades nas condições de trabalho, dificuldade no acesso à prestação de cuidados de saúde, com uma dimensão importante também no que respeita aos centros educativos. Ainda ontem, na primeira comissão, tivemos a oportunidade de ouvir a comissão de acompanhamento, em que o tema da saúde mental e dos cuidados clínicos para os jovens que estão em centros educativos se afigura como principalmente problemática. Mas também outras dimensões que já foram referidas em intervenções anteriores, como a da habitação, em que é notório o impacto desequilibrado, o impacto assimétrico que acaba por assumir na esfera de muitos e muitas cidadãs e cidadãos que se veem privados de uma condição indispensável para a realização de outros direitos fundamentais. E também, e com este cardápio, e concluindo também o destaque que gostava de fazer, a prioridade que pretendeu ser dada à deficiência e à inclusão no relatório deste ano, apontando morosidades várias no acesso a atestados médicos de incapacidade multiuso, à prestação social de inclusão, à habitação social, à mobilidade e à acessibilidade, onde continua a marcar passo, infelizmente, muitas das medidas e em que é importante, neste mês de dezembro, também recordar, como procurámos fazer com o agendamento que marcámos para esta semana, tentar colocar na agenda e não perder de vista estas temáticas, porque elas podem ser merecedoras da intervenção parlamentar. Mas já agora, para terminar, um aspecto também importante sobre o Estado de Direito. Se olharmos com atenção para o que o relatório diz, há alguns momentos de preocupação, quer quanto à qualidade da democracia no plano local e o acesso dos cidadãos à informação, mas também um aspecto particularmente importante que é frisado numa das passagens sobre obstáculos ao exercício de direitos através de representantes, algo que também o relatório enfatiza de forma muito clara, em que é importante para que se garante ao contraditório, que se garante a igualdade de armas de todos os cidadãos, que estes obstáculos e estas resistências desapareçam e que, em colaboração com a Ordem dos Advogados, se consiga garantir acesso ao...
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Está em trânsito a transferência de tempo do JPP para a IEL e vai ficar com 2 segundos. Uma grande capacidade de síntese. E o Partido Socialista terá que esclarecer noutra oportunidade, não é? Senhor Deputado Jorge Miguel Teixeira, dispensa os seus cumprimentos.
Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, se tivesse tomado atenção à minha intervenção, tinha percebido que o argumento da Iniciativa Liberal era exatamente o oposto daquilo que disse. O argumento da Iniciativa Liberal foi que, ainda que nós estejamos a extrair tantos recursos, não conseguimos ainda assim dar resposta a todos os problemas que estão enunciados no relatório. E por isso o Estado devia funcionar melhor. Era este o argumento.
Obrigado. Muito bem.
João Almeida, pedido de esclarecimento?
Não, não há pedido de esclarecimento. Não, nem há. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, faz favor para uma intervenção.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, o relatório anual da Sra. Provedora de Justiça é relevante e deve ser discutido com essa relevância. Nós não podemos ter estes agendamentos de relatórios que anualmente são discutidos no Parlamento e depois fazer o debate como se estivéssemos a cumprir um expediente. Aliás, porque, atendendo ao próprio relatório, se nós formos tão bons como a Administração Pública a cumprir expedientes, estamos a fazer, a prestar um péssimo serviço ao fazê-lo. E muito menos relativizarmos, dizer, bom, isto é a República que anda por aí, umas vezes corre mal, outras vezes corre bem, mas o que interessa é que a República vá andando para a frente. Oh, Srs. Deputados, não é nada disso. Não é nada disso. Cada um destes relatórios aponta falhas do Estado perante os cidadãos e que nós temos a responsabilidade aqui de enfatizar e de, na medida daquilo que é responsabilidade do Parlamento, alterar. E este relatório dedica-se especialmente sobre uma área que é uma área que preocupa todos, que é a da pobreza. E o relatório não diz que nós somos muito pobres ou que somos menos pobres. O relatório diz, e isso é que nos deve preocupar, que muitas situações de pobreza resultam ou são agravadas por quatro fatores. Morosidade dos serviços públicos, falta de articulação entre serviços públicos, falhas na execução da lei e excesso de burocracia. Então, e nós não temos nada a ver com isso? Não, senhores deputados, antes de haver um problema com a criação de riqueza, porque essa desde logo é cíclica e sabemos que há ciclos mais favoráveis, menos desfavoráveis, que há medidas que possamos tomar aqui de políticas públicas que são mais favoráveis ou menos favoráveis a essa criação de riqueza, esse não é o debate de hoje. O debate de hoje é este. O Estado agrava e, em alguns casos, é causa da existência de pobreza em Portugal. E isso é que não pode deixar nenhum político satisfeito ou sequer sossegado. E, portanto, nós temos de perceber que se nós cobramos impostos aos portugueses, nós temos uma primeira obrigação, é aplicar bem o dinheiro desses impostos. Se nós aplicamos o dinheiro desses impostos, nós temos uma segunda obrigação, é sermos eficientes e equitativos na aplicação do dinheiro desses impostos. Nós sabemos que a cobrar impostos o Estado português é provavelmente dos melhores do mundo. Temos de crer, de uma vez por todas, que a aplicar esses impostos o Estado português tenha pelo menos, a mesma eficiência que tem a cobrá-los. E é essa a nossa obrigação, que um dia, a bem do combate à pobreza, este país seja capaz de aplicar tão bem impostos como é capaz de os cobrar.
Muito obrigado. Senhora deputada Inês Sousa Real, PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro e as Senhoras e os Srs. Deputados. De facto, não deixa de ser grave, e aqui já foi mencionado, que este relatório venha a apontar que são sobretudo as situações de pobreza que ficam sem resposta. Isto é, de facto, um diagnóstico de uma doença grave e crónica que não podemos ignorar, sobretudo quando se verifica que é pela lentidão, pela desarticulação, pela má comunicação, pela incapacidade de cumprir a lei, e ainda nos diz que a pobreza extrema no nosso país nem sequer desencadeia uma resposta urgente por parte da administração pública. Mas perante isto, neste debate, ficou claro que há quem queira continuar a desmantelar o serviço público ao invés de que o mesmo dê respostas a quem mais precisa. Isto quando vimos, inclusivamente, atrasos na atribuição de prestações essenciais, comunicações erradas, inclusive é pessoas com deficiência que esperam anos por um atestado e com isso também pela prestação social para a inclusão. As pessoas com mais idade não têm acesso, por exemplo, àquilo que são programas essenciais que só estão disponíveis online, porque, de alguma forma, a desmaterialização, o novo mundo digital, vem deixar para trás, sobretudo, os mais vulneráveis. Depois, este relatório, apesar de não dedicar uma palavra à violência doméstica, não deixa de espelhar em todo o relatório, não tem um capítulo autónomo, mas espelha em todo o relatório, aquilo que continua a ser um dos maiores flagelos do nosso país. E, em concluindo, apesar de estarmos aqui numa vacatura de cargo, aquilo que verificamos é...
Muito obrigado, Sra. Deputada. E com... Ai, não, tenho mais uma inscrição. Sra. Deputada Vanessa Barata, de Chega, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, chegados ao final deste debate, concluímos que persiste um problema que foi ignorado com sucesso pelo Governo, pela bancada que o suporta e pelo Partido Socialista. Hoje debatemos um relatório elaborado por alguém que é ministra há meio ano em áreas de atuação coincidentes. Este problema não foi resolvido e conseguiu este Governo a proeza até de não o resolver, até ao dia de hoje, sabendo que iria ser feito o debate hoje. Se não tem ninguém competente para o cargo, senhores deputados, deixem connosco. É de uma irresponsabilidade imensa deixar o país sem provedor e é de uma insensatez sem precedentes. Não querer saber. Obrigado.
Está assim terminado este ponto 1 da nossa ordem de dia. Antes de passar ao ponto 2, anuncio à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos nas diversas galerias um grupo de alunos e professores do Externato de Penafirme Torres Vedras, um grupo de alunos e professores do Colégio da Trofa, um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas Fernando Namora da Brandoa, um grupo de alunos e professores do Instituto Nuno Álvares de Santo Tirso e também um grupo de cidadãos do município do Pombal, como sabem, hoje celebro aqui na Assembleia da República o Dia dos Municípios com o município de Pombal, estando presentes esse grupo de cidadãos, membros do Coro Municipal, membros do Parlamento dos Jovens também e o Sr. Presidente da Câmara de Pombal, a quem também saúdo.